De volta com o CBN Saúde, hoje conversando com a médica ginecologista obstetra, doutora Alessandra Aguiar Couto, nossa convidada, para falar sobre métodos contraceptivos. E a gente recebeu aqui a pergunta de um ouvinte, o Wagner. Ele diz que a esposa, há 12 anos, faz o uso, né, de um determinado comprimido dentro do ciclo 21, mas não tem funcionado mais, né? Ela não significa que ela tem engravidado, né? Não é isso. Ela tem tido dificuldade ali com, né, para estar tá reguladinha, certinho, né, com o ciclo menstrual. Isso pode acontecer, digamos, o organismo, vamos imaginar assim, viciar, doutora Alessandra?
A palavra certa não seria viciar. A gente tem que avaliar qual é o momento dessa mulher. Ela usa muito tempo, mas assim, ela está com algum problema de saúde, ela está usando concomitante, alguma outra medicação, ela tem esquecido de forma frequente, ela mudou o horário de ingestão. Então, situações clínicas e do uso desse método tem que ser avaliada. O interessante é que essa paciente seja avaliada por um médico, para que ele identifique se existe alguma condição clínica, por exemplo, aparecimento de alguma patologia intrauterina, algo que justifique o sangramento, ou no colo do útero, né, uma cervicite, uma ferida, um sangramento, algo que esteja favorecendo esse sangramento.
Não é muito comum isso, né?
Não é comum. A paciente que faz uso contínuo, correto, na maioria das vezes, ela tem uma boa adaptação, no geral. Mas a gente tem que avaliar o contexto dessa mulher.
Uma outra pergunta que ele fez, eu acho muito relevante, porque ela usa há 12 anos o mesmo medicamento.
Certo.
E aí disseram para eles que se ela troca o medicamento, isso pode significar que ela perde, digamos, a eficácia do medicamento, pode engravidar. Não é verdade, né? Você pode trocar o medicamento.
Não é verdade. Eu entendo a dúvida da ouvinte. Na verdade, assim, o que acontece? A troca, ela tem que ser muito bem orientada, né? Se você vai fazer uma troca, você tem que receber informações de como fazê-la. Então, tem que ser feito no primeiro dia da menstruação. Então, no dia que você sangrar, você tem que fazer a troca. Tem que ser um método onde você esteja entendendo como ele funciona, a forma como vai ser o desenrolar do mês. Se você for bem orientada, você não vai ficar grávida na troca do
mês.
Você
não pode trocar no meio da cartela.
Nem no meio da cartela, nem por um contraceptivo que você ouviu falar, que você acha que é bacana.
Ok. Ainda falando sobre, voltando, né, a falar sobre o comprimidinho, porque muita gente tem dúvidas a respeito desse método, já que é o mais conhecido, acho que mais usado, tem surgido, inclusive nas redes sociais, doutora, muitas campanhas falando contra o método anticoncepcional, contra o comprimidinho, lembrando aí, por exemplo, risco de trombose, coisas do tipo. Existe isso mesmo? Quer dizer, o comprimidinho pode ser arriscado?
Na verdade, existe uma briga muito grande de marketing, né? De laboratórios. Um falando do outro, que o meu causa, o meu não causa. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada, porque tem muitas coisas que não são verdadeiras. O risco de trombose existe. Na verdade, ele existe no primeiro ano de uso, tá? Até 3 vezes mais do que numa mulher que não usa. Só que esse risco absoluto, ele é pequeno quando a gente compara uma mulher que tem risco de trombose e engravida, né? Então, a chance dela complicar com uma gestação e uma trombose é muito grande. Então, é melhor usar. Na verdade, o que tem que ser definido é qual método para qual paciente. Por isso que não deve ser utilizado sem orientação médica.
Bom, existe um risco, mas é bem diferente disso que tem sido falado na internet.
Exatamente.
E parece haver um problema quase de saúde pública para quem utiliza
o comprimido. Você imagina que as pílulas contraceptivas com estrogênio e com progesterona, que são essas divulgadas com risco, têm mais de 50 anos de uso. Foi
assim,
a grande revolução,
as
né?
As mulheres quase todas já teriam tido trombose.
Imagine, exatamente, embolia pulmonar. Na verdade, a pílula contraceptiva, ela libertou a mulher, né? É um momento onde a mulher, ela dissociou a sexualidade da concepção. Então, ela escolhe o momento de ter filhos.
Então, fica bem claro que, né, bem orientado, sem nenhum tipo de problema.
Bem orientado.
Né, só fazer o acompanhamento médico lá certinho. Bom, a gente já falou aqui um pouquinho sobre os métodos hormonais, no caso dos orais, dos injetáveis, e a gente falou do adesivo. Vamos falar um pouquinho sobre esse implante subcutâneo que você tinha citado, doutora Alessandra.
Vamos. Os implantes subcutâneos, eles são os bastonetes, tem 4 centímetros de comprimento e 2 de diâmetro. Eles são pequenos. Ele só tem progestagênio, que é progesterona. Ele é inserido com um insertor, parece uma agulha, por um médico treinado no antebraço. Ele fica entre o bíceps e o tríceps, bem embaixo da pele. Ele dura 3 anos. E o
Três anos, então, faz esse implantezinho e a pessoa está tranquila.
Tranquila. E o bacana do implante subcutâneo é que ele tem uma altíssima eficácia. Por quê? Ele não depende do bom uso da mulher. Ele está ali no subcutâneo dela e ele vai liberar diariamente o hormônio, vai inibir a ovulação e vai impedir que ela fique grávida. E a gente tem um benefício dele também. Na maioria das vezes, a paciente fica sem menstruar. Né? Ela entra em amenorreia nesse período, o que é muito bom. As mulheres modernas, elas não querem ficar menstruando, a maioria. Né? E ele, você consegue ficar 3 anos, na grande maioria das vezes, sem menstruação.
Tem que fazer um acompanhamento para saber se está funcionando direitinho, né?
E, na verdade, quando bem inserido, a ação dele, a eficácia é muito boa.
Não tem risco de dar errado. Com 1 ano ele perde a eficácia.
Não é o comum.
Pode até acontecer, mas não é o comum.
Não é o comum. Quando bem inserido de forma tecnicamente adequada, ele não tem como.
O formato é pequenininho.
Ele tem 4 centímetros de comprimento e ele tem 2 milímetros de diâmetro. Então é um bastonete pequeno, a mulher ela não vai percebê-lo, não fica visível sobre a pele porque ele fica no subcutâneo, não é dolorosa a inserção, essa inserção é feita no consultório, ela não precisa ir para o hospital fazer uma anestesia, ela faz uma anestesia local, ela já trabalha no mesmo dia e é simples, só que tem que ser feito por um médico treinado.
Ok. Bom, e o DIU com progesterona, que esse também é mais um método que a gente tem aí, aplicação de tem hormônio nele, né?
Sim, o DIU com progesterona é outra forma bem interessante, que você tem uma haste em formato de T, e dentro dessa haste você tem a progesterona. A diferença é que ela é inserida dentro do útero, e ele dura 5 anos, enquanto que um implante subcutâneo são 3. A ação é semelhante, ele age também inibindo a ovulação, impedindo a passagem a migração do espermatozoide, e tem uma eficácia muito boa também.
E é interessante porque esse DIU com hormônio é uma evolução do DIU com cobre, né?
Sim. O DIU de cobre, ele é um DIU muito mais antigo, né? E ele também tem uma eficácia muito boa. A grande diferença do DIU com o liberador de levonorgestrel é que o DIU de cobre, a mulher, ela ovula normal, ela menstrua normal, né? Ela tem todos os sintomas normais de menstruação, né, incluindo TPM, cólica, diferente do DIU medicado, que a mulher não vai menstruar, não vai ter TPM, não vai ter cólicas. E o DIU de cobre, ele dura 10 anos, enquanto que o DIU com a progesterona, só 5 anos.
Aí tem que fazer a substituição.
Sim.
Né? Mas a colocação desse DIU é semelhante ao do cobre.
Na verdade, o DIU de progesterona
também,
sim, o DIU de progesterona, ele tem uma técnica mais elaborada de inserção. E o DIU de cobre, ele é um pouco mais simples. Mas assim, ambos ficam localizados dentro do útero.
Bom, o DIU é sempre indicado para... Bom, não tem nada a ver com já teve filho, nada disso, né?
Não, na verdade isso é extremamente importante a gente sinalizar, porque existia esse mito de que só poderia usar DIU as mulheres que já tivessem gestado, que já tivessem tido filhos. Não, isso não é verdade. Na verdade, qualquer mulher pode usar o DIU, desde que seja bem indicado, desde que a gente consiga enquadrá-la nos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. Se ela conseguir se encaixar naqueles critérios, ela pode usar.
Muito bem. Bom, ainda falando sobre a questão desse DIU de cobre, que é não hormonal, ele já existe há bastante tempo. Algumas pessoas levantavam a ideia de que esse DIU é abortivo.
Na verdade, isso é uma
coisa que a gente já escuta.
É comum ouvir isso no consultório. Na verdade, é bom deixar claro que aborto no Brasil é crime e jamais um método contraceptivo liberado seria abortivo. Mas é interessante a gente sinalizar que o DIU, ele não age impedindo uma gestação que já começou. A ação não é pós-concepção. Ele impede, ele faz uma reação inflamatória no endométrio, ele impede a migração do espermatozoide, ele dificulta o encontro do espermatozoide com o óvulo, e não uma concepção que já se estabeleceu. Então, o DIU de cobre, ele não é abortivo. Na verdade, nenhum desses métodos contraceptivos tem ação abortiva.
Mais um intervalo, daqui a pouco voltamos a conversar com a doutora Alessandra Aguiar Couto.